E agora vamos ao que a população deseja. A população deseja uma maior renovação dos quadros políticos, maior fidelidade partidária, maior compromisso dos políticos e dos partidos com o eleitor e as promessas de campanha, maior poder para fiscalizar os governos e a atuação dos políticos eleitos, a chamada accountability, e transparência, com maior participação nas decisões políticas, maior clareza nas propostas e ideologias partidárias. A população deseja regras mais claras e simples quanto ao sistema eleitoral, experimentando ainda o voto distrital. Candidatura avulsa em decorrência do descrédito dos partidos políticos. Possibilidade de cessar o mandato parlamentar antes do seu término, o chamado voto destituinte. Maior representatividade, sentido e consequência do voto em branco, que hoje se equivale ao voto nulo, fruto de erro ou simples protesto, e pretende o voto facultativo. Segundo, os pontos-chave. Principais institutos a serem modificados por meio de emendas constitucionais e alterações na legislação complementar e ordinária pertinente. Quais são eles? Primeiro, a discussão sobre a questão do voto obrigatório. Segundo, o princípio da reeleição. Terceiro, o sistema eleitoral. Quarto, o sistema partidário. Quinto, mandato e legislatura, tamanho dela. Sexto, representação parlamentar. Sétimo, campanha e financiamento eleitoral. Oitavo, configuração dos estados, Distrito Federal e municípios. Nono, pacto federativo. Décimo, metodologia de aprovação e aplicação das reformas. Quais seriam, então, as propostas? Para a reforma política eleitoral e partidária, a instituição do voto facultativo e da candidatura avulsa para os mandatos executivos, sendo esta a ser regulamentada por lei ordinária. A instituição da legislatura e do mandato de 6 anos para todos os cargos eletivos, tanto nos executivos quanto nos legislativos. Fim do Instituto da Reeleição para os cargos executivos, prefeito, governador e presidente da República, e permissão de uma única reeleição para o mesmo cargo de mandato parlamentar, vereador, deputados e senador. Vedado o exercício total de mais de 6 mandatos parlamentares consecutivos ou não, em qualquer nível. Eleições a cada 3 anos, sendo alternadamente federais, presidente da República, senadores e deputados federais, e estaduais, governadores, prefeitos, deputados e vereadores. Redução e fixação definitiva do número total de deputados federais em 307, com um mínimo de 3 por estado, sendo a definição do número de cadeiras por unidade federativa com base na proporcionalidade possível dentro desse universo. E em relação aos senadores, passando para 2 senadores por estado e Distrito Federal. Em consequência, pela proporcionalidade, o mesmo para deputados estaduais, mantida a atual regra, 3 vezes o número de deputados federais, com redutor a partir do 12º, de acordo com o artigo 27 da Constituição Federal. No caso de vereadores, a adoção do mínimo de 9 para municípios de até 25 mil habitantes e máximo de 35 para municípios com mais de 5 milhões de habitantes, dentro de uma nova composição estadual e municipal proposta. Seria uma reforma geopolítica. Em caso de territórios, que é tratado na Constituição, no seu artigo 45, parágrafo 2º, o número de deputados federais passaria a ser de 2 e não de 4, conforme preceitua a nossa Carta Magna. Eleição mista em 2 turnos para deputados federais, sendo no primeiro turno a votação no partido, eleição proporcional, e no 2º turno, votação no nome do candidato com base em lista aberta partidária, eleição majoritária, de acordo com a proporcionalidade de vagas de cada partido alcançada no 1º turno. No caso, a lista partidária poderá contar no máximo 3 vezes o número de cadeiras alcançadas. Na hipótese de, no primeiro turno, um ou mais partidos não alcançarem o coeficiente eleitoral e ainda houver cadeiras disponíveis, prevalecerá o sistema de maioria relativa na ordem decrescente do número de votos por cada agremiação. Eleição distrital majoritária, em turno único, maioria relativa, para deputados estaduais, podendo cada partido concorrer com um candidato por distrito. O segundo candidato mais votado em cada distrito fica como suplente do candidato mais votado do mesmo distrito. Eleição majoritária em turno único, maioria relativa para vereadores, sendo o dobro do número de vagas o limite máximo de candidatos por partido ou coligação e possibilidade, por lei estadual, de adoção do voto distrital em municípios com mais de 250 mil habitantes. Eleição majoritária em dois turnos para senador, sendo no primeiro turno por maioria relativa, para escolha dos quatro mais votados, e no segundo turno também por maioria relativa, para definição dos dois titulares e dos dois suplentes. Primeiro e segundo suplentes, de acordo com a votação recebida. Ficando estes suplentes livres para concorrer a outras eleições. No primeiro turno, o eleitor pode votar em até dois candidatos e no segundo turno em apenas um. Em caso de um suplente assumir o mandato de senador, poderá ele concorrer à reeleição. Não havendo suplentes para assumir o restante do mandato de senador, hipótese, por exemplo, de os suplentes se elegerem a outro cargo eletivo durante o mandato do titular, assumirá o suplente de deputado que tenha recebido o maior número de votos na eleição imediatamente anterior. A instituição do direito à não representação. Mediante a consideração do voto branco para efeito de definição da proporcionalidade partidária na eleição de deputados federais, instituindo assim a possibilidade de não se preencher cadeiras de acordo com o percentual de votos brancos no primeiro turno das eleições proporcionais. Assim, neste caso, deputados federais, para efeito de votos válidos, serão considerados o total de votos dados menos os votos nulos. O que à primeira vista pode parecer um perigo à representação parlamentar será bastante minimizado com a adoção do voto facultativo, que tende a ficar bem reduzido diante do número de votos brancos e dos votos nulos. A perda de mandato por meio de renúncia obrigatória no caso de parlamentar assumir cargo executivo. Nessa hipótese, o respectivo mandato renunciado continuará contando para as limitações previstas quanto à reeleição, uma única vez, e ao número máximo de mandatos exercidos, 6. Instituição do voto destituinte, o chamado recall, sempre durante as eleições, a cada 3 anos, para os mandatos parlamentares, vereadores, deputados e senadores, constituído de 3 fases. Primeiro passo, requerimento de intenção com justificativa nos 12 meses anteriores à eleição correspondente à metade do mandato, até 2 meses antes da eleição, perante a Justiça Eleitoral, por iniciativa de 3% do eleitorado, municipal ou estadual. Segundo passo, defesa por escrito por parte do parlamentar. Terceiro passo, em caso de validação das assinaturas e recusa da justificativa pela Justiça Eleitoral, inclusão do nome do parlamentar para a votação destituinte na eleição correspondente à metade do mandato, necessitando de maioria absoluta dos votos para confirmar a destituição. Se confirmada a destituição, a respectiva cadeira fica vaga até a próxima eleição para o cargo. No caso de voto destituinte, é proibida qualquer campanha oficial a favor ou contrária. Em caso de renúncia do parlamentar antes da votação destituinte, assume o mandato o suplente, para o qual, nesta condição, não são aplicadas as regras limitadoras de reeleição e exercício de mandato. Fixação de novas idades mínimas para a assunção de mandatos públicos, da seguinte forma: 40 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 35 anos para governador e vice-governador, 30 anos para deputado federal, prefeito e vice-prefeito, 24 anos para deputado estadual e 21 anos para vereador. Filiação a outro partido, somente após cumprida metade do mandato, com proibição de mudança no período de um ano antes da eleição, sendo permitida a nova filiação, na chamada janela, de 2 anos, somente nos casos de incompatibilidade ideológica comprovada perante a Justiça Eleitoral e de fusão, incorporação ou extinção de partidos. Na hipótese de expulsão do partido, a transferência poderá se dar a qualquer momento. Fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais. Proibição de participação na eleição subsequente no caso de mudança de domicílio eleitoral do candidato. Obrigatoriedade de renúncia ao mandato do candidato que decidir concorrer à eleição na metade de seu mandato. Proibição de novo partido de participar da eleição subsequente ao seu registro, não atingindo a hipótese de fusão de partidos existentes. Campanha eleitoral restrita às 4 semanas anteriores ao primeiro turno e 3 semanas para o segundo turno. Proibição no horário e propaganda eleitorais de manifestação e exibição de materiais de ataques, acusações, difamações, injúrias, calúnias ou ofensas de natureza pessoal ou partidária, que visem a desmoralizar os adversários, e proibição de campanha com programação em escala e moldes publicitários e de marketing no rádio e TV, permitindo-se apenas a gravação de conteúdo propositivo, de imagens e áudios do candidato, aliados políticos ou do partido, nos casos das eleições proporcionais no primeiro turno, e debates ao vivo promovidos pelas emissoras de rádio e televisão. Igualdade no tempo de rádio e TV para as campanhas majoritárias e proporcionais no primeiro turno, partidos, e proporcional ao percentual obtido para o segundo turno das eleições de deputados federais, a fim do horário político gratuito no rádio e TV nos anos... Aliás, e fim do horário político gratuito no rádio e TV nos anos não eleitorais. Financiamento 1. Público restrito ao fundo partidário, devido às legendas com representação parlamentar federal. E 2. Privado, exclusivo à doação de pessoas físicas, limitado individualmente a 10 salários mínimos. Os valores do fundo partidário destinados a cada partido e da arrecadação de pessoas físicas deverão ser disponibilizados e divulgados anualmente em rede nacional de rádio e TV para fins de conhecimento e controle por parte do eleitor. Instituição de tetos para gastos de campanhas eleitorais, de acordo com os cargos, a ser regulamentada por lei. Partidos que extrapolarem o teto fixado ou receberem recursos de qualquer ordem na forma não prevista na lei, o chamado Caixa 2, fica impedido de participar das eleições subsequentes. Instituição de penas pecuniárias, multas e administrativas, proibição de participação de contratos e convênios com a administração pública para pessoas jurídicas condenadas com sentença transitada em julgado por doação ilegal de campanha política. Cassação definitiva dos direitos políticos de quem for condenado em sentença transitada em julgado, incluindo a proibição do exercício de qualquer cargo ou função pública sem prejuízo da lei da ficha limpa, que diz do impedimento eleitoral durante 8 anos por condenação em colegiado. Fim da prerrogativa de foro para crimes comuns praticados por autoridades públicas. Aplicação das novas regras eleitorais e partidárias de forma progressiva, sistêmica e adaptativa, com início de vigência a partir de 2 legislaturas, 8 anos, após a aprovação das reformas pelo Congresso Nacional. Restrição da edição de medida provisória somente para os casos de abertura de créditos extraordinários para atender despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, facultada ao Executivo, nos demais casos de relevância e urgência, o uso do Instituto da Lei Delegada ou pedido de urgência constitucional a projetos de lei de sua autoria. Quanto à reforma geopolítica, deve-se tratar do aumento do número de estados, de 26 para 34, com a divisão pelos critérios de extensão territorial e concentração populacional dos seguintes estados, por exemplo, Pará e Amazonas, Pará isoladamente, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso, incluindo a criação do Estado do Planalto, parte do atual Distrito Federal e do chamado entorno contido em Goiás e Minas Gerais. Redução do número de municípios, adotando-se o critério de um mínimo populacional, entre 10 e 15 mil habitantes, de acordo com a região, para constituir município, devendo os atuais municípios que não atenderem ao critério serem incorporados a outros fronteiriços de maior identidade quanto ao perfil socioeconômico até atingir a população mínima. Redução do Distrito Federal, mediante parte a ser anexada ao entorno, municípios de Goiás e Minas, para formar o Estado do Planalto. O Distrito Federal passaria a ser constituído apenas pelas regiões administrativas do Plano Piloto, incluindo os setores Sudoeste e Noroeste, Parkway, Lago Sul e Norte, Cruzeiro Octogonal, Candangolânia e Núcleo Bandeirante, por exemplo. Extinção da representação parlamentar distrital, Câmara Legislativa do Distrito Federal, e da figura do governador, e criação da Prefeitura do Distrito Federal, escolha do prefeito por eleição direta, e manutenção das representações no Senado, 2 senadores, e na Câmara dos Deputados, 3 deputados, que constituirão a Comissão Mista do Distrito Federal no âmbito do Congresso Nacional para tratar das questões legislativas e orçamentárias atinentes ao Distrito Federal, bem como da fiscalização e do controle do Executivo local e federal. Repactuação federativa quanto à repartição das receitas tributárias, artigos 157 a 162 da nossa Constituição, de modo a promover melhor a descentralização das políticas fiscais e administrativas por meio da diminuição da dependência de estados e municípios em relação à União e dos municípios em relação aos estados. Exemplo, novos percentuais para a repartição de receitas com aplicação progressiva ao longo de 10 anos. União, de 60% para 40%. Estados, de 24% para 30%, e municípios, de 16% para 30%. Estas seriam, senhor presidente, as propostas propriamente ditas. Quanto aos objetivos e os efeitos das propostas, nós teríamos como objetivos e efeitos dessas propostas o seguinte: redução da quantidade de cargos, agentes e atores políticos e de candidaturas em geral em todos os níveis. Aumento da alternância do poder e da renovação dos quadros políticos em todos os níveis. Redução do número de partidos políticos, cláusula de barreira natural. Desestímulo à criação de novos partidos e incentivo à fusão e incorporação entre os existentes. Aumento de governabilidade. Aperfeiçoamento da democracia representativa e direta. Maior dinâmica e celeridade no processo legislativo. Valorização dos partidos e ideologias políticas, especialmente no nível federal, para debate de questões globais, sem prejuízo da preferência pela escolha majoritária e da proporcionalidade partidária. Aproximação do eleitor com o eleito no âmbito regional, estados e municípios, com maior controle do mandato e valorização do debate de questões locais. Diminuição do personalismo nas eleições, do fisiologismo político e do clientelismo de um modo geral. Maior responsabilidade e compromisso público por parte da classe política e dos partidos. Valorização e incremento da fidelidade partidária. Melhoria na proporcionalidade da representação dos estados na Câmara dos Deputados nos extremos, estados de São Paulo e de Roraima, por exemplo, de 70 para 8 de hoje, para 66 e 3, ou seja, de 1/8.75, que é hoje a proporção, para 1,22. Maior clareza e entendimento das regras eleitorais por parte do eleitor, especialmente quanto às eleições proporcionais. Voto no partido e depois voto no candidato. A dificuldade de compreensão do atual modelo é que o voto no partido está embutido, quase que escondido, no voto dado ao candidato. Maior interferência, participação e controle por parte da sociedade em todos os níveis e sentidos em relação à atividade pública em geral e do financiamento e gastos de campanha em particular. aumento do intervalo entre as eleições, gerando menor custo e maior produção legislativa, maior equilíbrio entre candidatos e partidos nas disputas eleitorais, redução do tempo e dos gastos de campanha eleitoral, aperfeiçoamento das campanhas eleitorais com aumento da qualidade dos debates, prevalência do cunho propositivo sobre o modelo de desconstrução de adversários e partidos, racionalização do debate eleitoral, separação das discussões de tema de nível federal em relação aos temas de nível estadual e municipal, racionalização das administrações estaduais e municipais com uma melhor redefinição geopolítica das unidades federativas, com real potencial de desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas. Economia nas despesas públicas e maior racionalização da distribuição tributária entre os entes federativos. Racionalização da representação, configuração e administração do Distrito Federal. E maiores chances de aprovação das propostas pelo Congresso Nacional, tanto pelo intervalo para início da vigência das novas regras, como pelo maior entendimento, aceitação e pressão da sociedade. Por fim, melhor entendimento, divulgação e adaptação às novas regras em função da aplicação por etapas a médio e longo prazos. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, essas são as minhas sugestões, divididas em 33 grandes plataformas que espero possam servir para o aprofundamento de nossas discussões. Ressalto, mais uma vez, que se trata da tentativa de uma integral, autêntica e profunda reforma política, cujos componentes são fruto não necessariamente de minha opinião pessoal, volto a frisar, mas sim do que foi possível identificar quanto às expectativas da população brasileira e às opiniões dos meios especializados. Acredito, sim, que se bem assimiladas, aceitas e aperfeiçoadas por suas excelências, e contando ainda com os subsídios do Conselho de Estudos Políticos do Senado Federal, poderemos materializá-las e deixá-las como o principal legado da atual legislatura. Até porque algumas delas já são objeto de proposições em tramitação nas duas casas do Congresso Nacional. Ainda que não cheguemos ao consenso absoluto em tudo, podemos tentar alcançar todos esses objetivos pelo voto da maioria, como prevalece em todos os parlamentos democráticos do mundo. Afinal, discutir e votar é a nossa função primordial. A busca pelo consenso é sempre salutar, mas não deve ser incessante, e menos ainda a condicionante principal a ponto de nada se deliberar por falta de consenso. O diálogo é tão somente o meio, o instrumento. O fim, temos que ter em mente, é sempre o voto, aprovando ou rejeitando toda e qualquer matéria e não a sua eterna procrastinação. Agradeço, senhor presidente Teomário Mota, senhoras e senhores senadores, pela paciência e muito especialmente a Vossa Excelência, presidente Teomário, pelo tempo que foi disponibilizado para esse pronunciamento. E permaneço à disposição para levar adiante, com o apoio dos integrantes e lideranças desta Casa, bem como do Conselho de Estudos Políticos, esta proposta de reconstrução política, ciente de que, antes de pretender ser uma obra de todo completa e acabada, possa de fato servir de paradigma inicial para a consecução do modelo político mais próximo ao que pensa e deseja a sociedade brasileira. Muito obrigado a Vossa Excelência e a todas as senhoras e senhores senadores pela atenção.